Falando de Livros.
Nove horas e 17 minutos, falei que era rapidinho, já estamos de volta com o Universo Literário, eu sou Michele Bruck e te acompanho aí até às 10 da manhã. Abre aspas, sem o outro, o conhecimento morre. O enrijecimento é uma prova da morte do conhecimento que se torna cegueira ideológica, fecha aspas. Márcia Tiburi tomou para si um desafio, falar sobre o ódio ao outro destilado pelo fascista, aquele que não aceita o diálogo. Em seu novo livro, Como Conversar com um Fascista, a doutora em filosofia trata de fenômenos que ela diz serem aí o vazio do pensamento, da emoção e o vazio da ação. Vazios que levam pessoas à produção e aceitação de discursos prontos, sem qualquer reflexão ou sentido. A nossa jornalista Soraya Fidelis conversou com a autora do livro Márcia Tiburi e esse papo você confere agora no Universo Literário.
Márcia Tiburi, é um prazer tê-la conosco na Rádio UFMG Educativa. Obrigada por aceitar o convite e falar com os nossos ouvintes sobre o livro Como Conversar com o Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, que você vai lançar aqui em Belo Horizonte no dia 17 à noite, lá no Museu de Artes e Ofícios. Não é isso mesmo, Márcia?
Isso mesmo, Soraya. O lançamento é com o Afonso Borges, do projeto do Sempre um Papo, e vai ser à noite, 19h30, E, enfim, prazer ir para Belo Horizonte, sempre lanço meus livros aí, então é uma alegria, assim, visitar a cidade novamente, encontrar as pessoas.
Pois é, Márcia, vamos começar então a nossa conversa, esclarecendo qual é a ideia do livro que aposta nessa experiência dialógica. Inclusive, Márcia, a gente tem acompanhado, né, discursos de ódio, os embates políticos agressivos que têm marcado os cenários recentes no Brasil. Nesse contexto, o que é essa proposta de diálogo e como identificar o fascista?
Eu venho tentando observar faz bastante tempo, no nível da cultura do cotidiano no Brasil, as manifestações autoritárias. Mas, digamos que nessa época, existe uma exacerbação dessas manifestações. Há como que uma autorização das pessoas a se expressarem umas em relação às outras de uma maneira tão agressiva que a gente pode até usar mesmo esse termo, essa palavra que é pesada, que é muito forte, a palavra ódio, para explicar o que está acontecendo. As pessoas se expressam de maneira odienta, como se elas odiassem, de fato, umas às outras, ou odiassem partidos políticos, ou odiassem políticos, ou odiassem, enfim, pessoas em relação às quais elas não conseguem produzir nenhum tipo de identificação. Então, eu escrevi esse livro a partir dessas análises, tentando olhar para esse cotidiano e para isso que a gente pode chamar de fascistização do cotidiano. O que está em jogo é um espetáculo desses preconceitos, um espetáculo dessa agressividade, e aí, quando a gente fala desse afeto odiento, é isso que está em jogo, essa espetacularização manifesta nos atos mais miúdos, mais simples, assim, em relação às outras pessoas, às outras visões de mundo. O livro nasce disso, então há uma perplexidade no ar, e eu quis falar dessa perplexidade. Quando eu falo, por exemplo, no próprio título do livro, Como Conversar com um Fascista, é essa perplexidade que eu tentei expressar por meio dessa expressão e colocar ao mesmo tempo em cena a nossa dificuldade, né? O que a gente nota é uma impossibilidade da conversa. As pessoas não conversam mais. E essa ausência de conversa chega num limite, assim, é uma impotência para qualquer tipo de aprofundamento dos assuntos, das discussões. Enfim, a gente não entra nunca no nível de diálogo. A gente cancelou o diálogo. E o diálogo exige reconhecimento. Eu, para poder conversar com alguém, eu preciso reconhecer a outra pessoa como um sujeito também que é capaz de fala, que pode conversar comigo, pode me dizer uma coisa diferente, que pode me questionar, a quem eu também posso questionar. Mas assim, e esse reconhecimento, ele desapareceu. Logo, desapareceu também o respeito. Logo, as pessoas falam coisas absurdas umas para as outras, como se elas tivessem absoluta razão na sua expressão agressiva. E isso está autorizado. E isso significa fascismo. Ninguém mais se espanta. Enquanto existe gente se espantando com esse estado de coisas, a gente pode mudar um pouco, assim, pelo menos ter esperança de uma mudança nesse cenário.
O fascismo, então, ele se expressa pela linguagem, por atos também, e como que ele é fabricado aqui no Brasil atualmente?
Olha, na história humana, a presença dos fascismos sempre tiveram relação com uma espetacularização dessa agressão, desse ódio ao outro. E no Brasil, basta você ligar a televisão, e muitas vezes ligar o rádio, abrir um jornal, abrir uma revista, sobretudo na televisão, que é um veículo de comunicação que facilmente se chega às massas, né? e as massas, assim, no quão ignorantes essas massas podem ter sido produzidas também pela própria televisão. As pessoas falam o que elas ouviram nos meios de comunicação, e se os meios de comunicação resolvem pregar o amor, é uma coisa, se eles resolvem pregar o ódio, enfim, aí nós temos esse clima geral de negação do outro, aniquilação do outro, que é o que, enfim, caracteriza, a meu ver, no sentido muito simples e muito genérico, o que a gente pode chamar de fascismo. O que eu queria colocar, assim, no livro que eu comecei a discutir, é que existe uma produção desse tipo de afeto, que está na base do que a gente chama, então, de fascismo, que não é natural de jeito nenhum, é uma coisa produzida. Então, é útil que o Brasil esteja sentindo muito ódio nesse momento, e a gente sabe por quê, assim, pelo menos em alguns aspectos, a gente consegue entender claramente a função desse ódio no nosso contexto.
Qual seria essa função?
A função do ódio nesse momento, por exemplo, é derrubar a presidenta do Brasil. É uma função muito simples desse ódio. E, assim, muito direta, explícita. E, assim, a gente não pode não desconfiar que exista uma orquestração que usa esse tipo de discurso. E a questão que eu quis colocar no livro, que eu acho que isso é a coisa mais interessante que o livro traz, é que nós vivemos, na verdade, numa espécie de consumismo da linguagem. Existe uma hiperprodutividade da linguagem em termos dos meios de comunicação de massa, dos púlpitos, dos governos, dos discursos, da publicidade, enfim, de tudo aquilo que é do âmbito do discursivo, que autoriza as pessoas, também no nível individual, a uma hiperprodução de falas sem sentido. A fala pronta, a ideia pronta, o pensamento pronto, sem questionamento. É óbvio que a gente está num cenário de vazio de pensamento, que é também vazio da emoção e é também vazio da ação. E essas questões eu trago no livro. E nesse caso, como nós não pensamos, nós usamos ideias prontas. E como as ideias prontas e os discursos prontos numa sociedade do conhecimento e da informação funcionam como um capital, então a gente vive essa circunstância hoje, em que a fala, ela é um capital. O sujeito que se expressa nas redes sociais se expressa do ponto de vista de um capital que ele detém, que é a fala pronta. Então ele comprou aquela fala, ele exibe a sua fala como um sujeito que exibe um carrão que ele comprou e anda pela rua mostrando para os outros, olha, eu sou rico, eu tenho um carrão. O sujeito também pode exibir um discurso que para alguém mais crítico pode soar ridículo ou pode soar assustador, mas que para ele, para os seus pares, vivendo dentro do consumismo da linguagem, é uma espécie de ostentação pelas palavras.
Muito bem, são 9h25. Bom dia, você está no Universo Literário e nós estamos conferindo a entrevista que a nossa jornalista Soraya Fidelis fez com a autora do livro Como Conversar com um Fascista, Márcia Tiburi. E você fica agora com a continuação desse bate-papo que está bem bacana.
Estamos aqui com a filósofa Márcia Tiburi, que vai lançar no dia 17, aqui em Belo Horizonte, o livro Como Conversar com um Fascista. Márcia, você dizia no início da nossa conversa que há manifestações fascistas no cotidiano, tem essa questão também da dimensão macropolítica. Há estratégias diferentes para lidar com essas manifestações?
Então, eu fiz esse livro um pouco para colocar as pessoas dentro de uma reflexão sobre essa questão, mas outro tanto, assim, é também a gente poder não apenas produzir uma reflexão séria, mas a gente relaxar um pouco, porque eu acho que o clima está muito tenso. Então, como conversar com um fascista é uma colocação em cena de uma questão que, para mim, funciona em termos teórico-práticos como um experimento. A gente tem que fazer esse experimento. É um experimento de resistência. Digamos, no cenário atual, nesse momento, que pede que as pessoas briguem, que elas xinguem umas às outras, que elas se odeiem. Quando eu coloquei a questão, enfim, como conversar com um fascista, eu pensei é uma proposta de irmos na contramão. Na contramão disso, então, já que não é permitido conversar, porque a gente deve sentir ódio nesse momento, esse ódio que vem de cima para baixo, já que a gente deve viver nessa circunstância, a resistência vai se fazer pela produção de uma atitude contrária a esse convencimento geral, a essa autorização geral ao xingamento. Então, contra o xingamento, contra a agressão verbal, contra a violência simbólica, a produção do diálogo. E eu vejo que essa é a única saída, digamos, em termos de autoprodução da própria subjetividade. Se eu não me propor a isso, então eu estou no caminho da minha própria autofascização.
Em que medida que dialogar com os fascistas, que muitas das vezes eles se recusam a aceitar o outro na sua totalidade, nas diferenças, pode ser essa forma de resistência que você aponta?
Veja, não se trata da possibilidade de conversar com o fascista. Nós não vamos conversar com os fascistas. Se trata da tentativa de resistir por meio do diálogo diante do impossível. É outra coisa. Eu não estou dizendo que a gente consegue conversar com uma pessoa inabordável, paranoica, que tem já um sistema de pensamento completamente pronto. Eu estou dizendo que a nossa postura tem que ser a postura da resistência, e talvez essa postura, além de nos resgatar de um caminho de autofascistização no qual a gente pode entrar à medida que a gente se torna também sujeito de preconceito, além disso, a gente pode também, de fato, às vezes, conseguir perfurar esse muro bloqueado, que é o muro dessa subjetividade fascistoide. Então, é por isso que eu digo que o livro é um experimento, é a proposta de um experimento metodológico. Eu brinco até com as pessoas que ele é um livro de autoajuda, porque está todo mundo envolvido com, digamos, o sujeito do preconceito, o sujeito autoritário no cotidiano, mas é claro que não se trata de uma resposta e nem de uma crença de que a gente vai conseguir dialogar com alguém que é, enfim, indisponível para o diálogo.
Mas, de qualquer forma, a grande aposta seria, então, nessa potência do diálogo, né?
É, a aposta na potência e a aposta na resistência. A aposta não é no convencimento de um sujeito cheio de ódio de que ele não precisa sentir isso. Até porque as pessoas que realmente se tornam fascistas só se tornam fascistas porque cancelam os seus processos cognitivos, se tornam pessoas muito burras, e as pessoas burras não conseguem entender o que as outras estão falando, por isso mesmo que elas não querem conversar.
A questão do diálogo aí funcionaria, então, assim, como uma espécie de antídoto contra esses pensamentos autoritários para promover a descoberta de valores democráticos? Seria por aí, Márcia?
É, aí essa é uma ideia muito boa, a gente pensar no antídoto. A gente pensar que a gente tem que ir na contramão dessa tendência dominante. Do contrário, estamos perdidos. E estamos perdidos para a fascistização do mundo. Então, é disso que se trata, gente, poder pensar na contramão desse caminho tendencioso que é útil ao sistema, enfim, econômico, social, político, ao qual a gente pode dar esse nome terrível, né, que é capitalismo.
Isso seriam formas, né, de ultrapassar só o caráter da denúncia, da queixa, para lutar contra esse autoritarismo e o fascismo sem ingenuidade. É por aí, Márcia?
É, eu acho que também a gente podia parar para pensar nisso. Mas o problema é que os fascistas são burros, não são ingênuos. Talvez alguém comece sendo fascista ou comece o seu processo de autofascistização sendo ingênuo. O fascista é aquele que pensa que já tem razão em tudo, que já sabe tudo. Ele, em geral, é um sujeito, digamos, paranoico, tem um sistema de pensamento pronto e todas as respostas já foram dadas. O fascista, ele não se relaciona com perguntas, ele não tem curiosidade, ele se relaciona com respostas, com dogmas, ele, em geral, oferece respostas. Essas respostas que, rarissimamente, foi ele mesmo que inventou. Em geral, ele captura essas respostas na ordem do mundo, na ordem, enfim, dos discursos vigentes, religiosos, políticos, ideológicos. Adora uma ideologia pronta e sai gritando essa ideologia, justamente porque ele, na sua subjetividade, é carente de reflexão.
Ô, Márcia, só um último esclarecimento. Nesse sentido aí, esses discursos que a gente tem presenciado, racistas, homofóbicos, de apoio, inclusive, ao feminicídio, ao uso da força penal, né, para exterminar jovens pobres e de periferia, poderiam também ser associados com essa questão do fascismo?
Todos esses exemplos preconceituosos cabem nesse cenário. Todo o discurso contra negros, pobres, travestis, transexuais, homossexuais, lésbicas, indígenas, quilombolas, tudo que você puder imaginar. No livro tem um capítulo que chama Tudo Que Não Presta. Tudo Que Não Presta é um termo usado por um deputado há uns 2 anos atrás para se referir a todas essas pessoas que, segundo ele, atrapalhavam a vida brasileira, a política brasileira e a sociedade brasileira. Então você pode incluir nisso, sim.
Filósofa Márcia Tiburi, mais uma vez, foi um prazer tê-la aqui conosco na Rádio UFMG. Obrigada por conversar com os nossos ouvintes.
Agradeço muito a você, Soraya Marlise Matos, pelo convite. Foi um prazer conversar com você e com os ouvintes. Soraya, um abração para você e para todos.
Muito bom. 9:32, nós acabamos de ouvir a entrevista que a nossa jornalista Soraya Fidelis fez com a autora Márcia Tiburi. O lançamento do livro Como Conversar com um Fascista começa às 19h30 hoje no Museu de Artes e Ofícios, promovido pela Associação Cultural Sempre o Papo. O Museu de Artes e Ofícios fica na Praça Rui Barbosa, número 600, no centro. Você obtém mais informações pelo telefone 3261-1501. 3261-1501. Já de antemão, muito obrigada, Soraya Fidelis, muito obrigada, Márcia Tiburi, por engrandecer aí o universo literário com esse papo tão bacana.
Falando de livros.